hoje o preço do fórmula de lançamento, né, Érico, é R$ 7.000, né? Só que nem sempre foi assim, né, cara? Quando você chegou aqui no Brasil, você chegou com o fórmula de lançamento para cá, ele custava R$ 4.000. E, cara, isso era um valor muito maior do que os produtos que tinham no mercado, que custavam, sei lá, 500, 600, R$ 700. Qual que foi o seu mindset, assim, para trazer um produto, assim, 6 vezes mais caro do que o que tinha no mercado, né?
Por que que eu precifiquei o fórmula de lançamento tão mais caro? Isso tem a ver com o meu background. Poucas pessoas sabem que o Érico, você sabe qual era a minha profissão antes de fazer essa parada toda de empreendedorismo e marketing digital?
Precificação de título de dívida de bancos europeus?
Exatamente. Pode parecer estranho, mas era a minha profissão. Por anos na minha vida, eu nada mais do que fazia como precificar, descobrir o valor de alguma coisa, que no caso é título de dívida pública europeu, que é uma coisa que poucas pessoas entendem, mas eu fazia isso para mesas, compradores, né, e vendedores que compravam milhões disso. Agora, nesse processo, eu vou falar sobre uma coisa importante na precificação de título de dívida. Primeiro, eu vou explicar o que é uma dívida ou o que é um título de dívida. Só para vocês entenderem, e eu não quero que vocês saibam disso, mas entender isso vai entender como você precificar o seu produto e por que que eu precifiquei o fórmula de lançamento tão caro ou tão barato, vamos dizer assim. Eu acho que entender o fundamento é melhor que entender o detalhe. Então vamos lá. Que é um título de dívida pública? Basicamente, vamos supor que o Gui precisa de dinheiro, né? Ele vai jogar uma mesa aí de poker lá em Las Vegas, ele precisa de dinheiro. E ele vai e pede emprestado esse dinheiro, adivinha para quem?
Para o investidor.
Não, para você, Thiago. Ele vai lá para investidor. Para você, Thiagão tá lá. E o Thiagão fala assim, ó, o Gui fala assim, eu preciso de 100 mil. Aí o Thiago olha, fala assim, tá bom, Gui, eu confio em você, confio que você vai me
Aí eu
pagar.
falo, ó, eu vou jogar contra o Érico. Aí ele vai falar, então toma
Então,
200.
toma
Toma
200,
200.
né? Mas vamos supor que o preço que você dá para o Gui é, no final desse ano, vamos dizer assim, que você me pagar, eu te devolvo 110 mil. Isso é um juro de
10% ao ano.
10%. Tá certo? Até aí
Certo,
tudo bem.
certo.
Então, houve um contrato entre o Gui e, na verdade, o Gui pegou o dinheiro, o Thiago vai receber ou não, né? Vai saber se o Gui quebrar no meio do caminho, vai saber se ele vai receber. Mas vamos supor o que aconteceu. Só que no meio do caminho, o Thiago ficou grávido e ele vai precisar desses 100 mil para comprar um berço. Pô, berço caro, né? É, berço de ouro. Mas vamos supor que ele vai comprar um carro, comprar uma casa. E ele chega para o Gui e fala assim, ô Gui, me paga. Aí o Gui fala assim, ô, peraí, cara. Lembra que a gente falou? O término do nosso contrato é daqui a um ano, certo? E aí o Thiago fala assim, nossa, eu preciso desse dinheiro. O que que ele vai fazer? Ele vai chegar num terceiro cara, adivinha quem?
O banco.
Não, o mancha.
O mancha.
Fala assim, mancha, eu tenho esse contrato aqui, que é essa bateria, mas é um contrato, onde o Gui está me determinado a me pagar 110 no final. Quer comprar esse contrato de mim? Aí o mancha vai comprar. Pode sim, você pode passar o contrato pro mancha. Ele pode comprar essa dívida que foi a contrato, porque é um contrato. O problema é que o mancha, quando o Gui pediu dinheiro, o Gui estava bom das pernas. Agora, o Gui já não é o mesmo Gui. Vamos supor que o Gui contraiu umas dívidas, perdeu uns jogos aí e está com o nome meio ruim no mercado. Não quer dizer que é catastroficamente ruim, mas ele está meio ruim.
Tem menos chance de receber.
Então, o Mancha falou assim, cara, aqueles 10% não satisfaz o meu risco. Eu tenho um risco muito maior. Então, eu não vou pagar 100 para você, né? Lembra que você emprestou 100. Eu vou pagar menos. Eu vou pagar 50. Olha que louco. Eu vou pagar 50 nesse contrato. Só que o contrato, o Gui ainda tem que. O Gui, segundo aquele contrato, tem que pagar quanto, Gui?
110.
110. Só que ele compra aquele contrato por quanto?
50.
50. Logo, o rendimento para o Mancha não vai ser 10%, vai ser
Mais que o
mais
dobro.
De 100.
mais que dobro, né? Mais que o dobro. Então, assim, o que que acontece? Os bancos, os países, eles adquirem dívida e ficam vendendo a dívida. E o Ericão ficava lá no banco com vários traders ajudando um cara a precificar essa situação que era muito complexa, que eu quero que você esqueça depois disso, mas agora vai fazer sentido. Porque como é que se precifica alguma coisa? E eu passei anos na minha vida de 7 a 7 responsável por ajudar a gente a precificar. Então, primeiro fundamento da precificação, e eu juro por Deus que eu vou voltar na sua resposta, por que eu precifiquei a R$6.000 ou R$4.000 na época, né? Primeira regra da precificação, se existe alguma coisa parecida ou igual, você vai precificar comparativamente. Você vai comparar. Se, por exemplo, dinheiro é dinheiro. Se eu recebo do Guia, se eu recebo do Mancho, se eu recebo da Let's, é a mesma coisa. Então, quando os bancos iam precificar a dívida, e no meu caso era título de dívida pública europeu, países deviam. Quando eles iam comprar uma dívida do Brasil, se o Brasil pagasse, era dinheiro. Se a dívida fosse uma dívida dos Estados Unidos, se os Estados Unidos pagassem, era dinheiro. Era o mesmo dinheiro?
O dinheiro, sim.
É o mesmo dinheiro, mas o risco era...
Diferente.
Então, como é que as pessoas precificavam a dívida do Brasil? Elas precificavam a dívida do Brasil comparando com uma referência. Então, eles olhavam um cara que era o melhor pagador. Adivinha quem é o melhor pagador no mundo?
Estados Unidos.
Os Estados Unidos. Inclusive, no nosso último jogo de pôquer, né, Gui? A gente estava lá em casa jogando pôquer. E aí, o Rui, se você estiver me escutando, sócio da Ladeirinha, começou a ganhar... Muito. E aí o Daniel Romão lá, que é um outro cara que estava jogando, começou a apelidar ele de quê?
Estados Unidos.
Adivinha qual era o meu apelido na mesa? Gui, fala para eles.
Qual que era? Não lembro o país.
Venezuela.
O Érico era Venezuela. E a situação de perda era tão grande que o Érico carinhosamente chamava de Venezuela. E o Rui, amigo do Ladeirinho, Estados Unidos. Né? O Gui já era uma Alemanha.
Tava na Alemanha.
Mas enfim. Então, o que acontece? Na hora da dívida, eu falo o seguinte. Eu quero ganhar mais 10% de juros que os Estados Unidos estão pagando. Porque os Estados Unidos é o cara que é menos provável de...
Dar calote.
Por quê? Porque ele imprime a moeda. Os Estados Unidos imprime dólar. Se a dívida é em dólar, ele é o único país... que tem condições de imprimir dólar. O Brasil pode imprimir real, mas o que acontece se o Brasil imprimir real à torta e direita? Vai ter muito real no mercado e o preço do real vai cair, oferta e demanda. Mas os Estados Unidos imprime dólar. Então, se aquele país falir, o bicho pegou para o mundo inteiro, porque hoje o dólar é a moeda referência. A gente podia fazer um podcast econômico um dia, né? Chamar alguém que entende, mas enfim... Então, os Estados Unidos é a referência. Então, o banco sempre falava, Brasil, eu quero receber 10% a mais de juros que os Estados Unidos. Faz sentido? Uhum. Então, se os Estados Unidos estivessem pagando muito, eu ia receber muito mais 10%. Se os Estados Unidos estivessem pagando pouco, eu ia receber pouco mais 10%. Gente, por que eu estou contando essa história toda para dizer que é o seguinte? Quando há um comparável, você vai precificar comparativamente a ele. Então, não adianta querer graça. Quando virou commodity, você vai precificar exatamente, comparativamente a ele. Aí que vem o outro... Agora, existe uma outra situação. Quando não existe comparável. Espera aí. Não existe comparável. E a fórmula de lançamento era isso. Existiam cursos de marketing digital, mas nenhum deles se compara... A fórmula de lançamento é uma espécie de curso de marketing digital, mas nenhum deles comparativamente tinha a chance de transformação da fórmula, onde eu prometia 6 em 7. Nenhum deles tinha um track record, um histórico de produção onde os alunos faziam 6 em 7. Então, não tem comparável. Quando não há comparável, você é livre para precificar em relação ao valor que você considera. Exemplo no mercado imobiliário. Vamos supor que a gente vai comprar um apartamento aqui do lado. E vamos supor que os apartamentos aqui do lado, desse prédio que está aqui do lado, vendem a R$1 milhão. Estou chutando, gente. Eu não sei se vende a R$1 milhão. Tem como você cobrar R$10 milhões por aquele apartamento? Improvável. Por quê? Porque tem vários que comparativamente vendem a R$1 milhão. Você pode comprar um mais reformadinho, a 20% a mais do preço. Ou você pode comprar um mais acabadinho a 10%. Mas é difícil de comprar um apartamento aqui por R$100 milhões, porque ele tem comparáveis, oferta e demanda. Agora, existem imóveis que não existem comparáveis. Se ele estiver no meio de uma colina, onde só pode, por algum motivo, ter a permissão de construir uma casa, e a casa tem algumas características de vista que você nunca mais vai poder... É quase que um leilão. compara-se e precifica pelo valor. Então, primeiro passo, no fórmula de lançamento eu não tinha comparável.
Os que tinham não eram... Era outro foco.
Né? Eles não tinham ou não faziam a mesma coisa. Então, passo número um, isso, escreve aí, galera. Primeiro, se você se põe no mercado onde você tem comparáveis, você vai ter que precificar em relação... Você vai ter que basear a sua precificação, o preço do seu produto, em relação àquele comparável. Ou, às vezes, 10% a mais, 20% a menos, mas, enfim, você vai ter que precificar. Quando você é o único do mercado, e, de repente, a gente podia até falar como é que se torna o único do mercado, você está livre de comparações, você define o preço. Então, eu estava livre para definir o preço, tanto a um preço muito barato, quanto a um preço muito caro.